Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV, desta feita para a sexta prova, e daí ser o sexto podcast desta temporada 2024, sexta prova do Mundial que teve lugar em Miami, no circuito junto ao estádio Hard Rock, onde jogam os Miami Dolphins, e quem mergulhou melhor hoje, neste domingo, foi Lando Norris. Lando Norris que tornou no primeiro britânico a ouvir o God Save the King num pódio da Fórmula 1, mesmo sendo os pilotos britânicos aqueles que mais triunfos conseguiram. Mas a verdade é que, enquanto a Rainha Elizabeth II esteve nessa posição de rainha, foi quando todas as outras vitórias britânicas foram consumadas, mesmo a última de George Russell, que tinha sido o Grande Prémio do Brasil em 2022. Feito este preâmbulo, que tem muito pouco interesse, vou apresentar o Pedro Nascimento, que hoje me acompanha neste debate, já que o Sérgio Veiga continua
na Exposição Mundial dos Anzóis.
Na Exposição Mundial dos Anzóis, como tu dizias e bem. Bom, tivemos um vencedor diferente, é o segundo este ano, já temos três marcas a ganhar em seis grandes prémios, o ano passado só tivemos duas.
Com o Verstappen em pista.
Com o Verstappen em pista, quer dizer, em Singapura o ano passado ele também estava.
Ele também estava, verdade. Diferentemente do que vimos na Austrália, que foi preciso explodir um travão ao carro, ao Red Bull do Max Verstappen para ele não ganhar, e aquilo que se temia verdadeiramente que acontecesse, que era uma repetição da época passada, não está fora de hipótese que vai acontecer, que a Red Bull ganhe praticamente tudo e deixe aí sim uma ou duas migalhas pelo caminho. O que se viu hoje dá que pensar até ao Max Verstappen e até à Red Bull. Pego no que ele, precisamente no que ele disse na entrevista ao Jenson Button no final da corrida. Bom, eles trouxeram um upgrade e está à vista o que eles conseguiram. Agora cabe-nos a nós prevenir que isto aconteça outra vez, evitar que isto aconteça outra vez. E eu não esperava, apesar de tudo, esperava que os McLaren tivessem um bom desempenho. Tu disseste a dada altura que depois do que o Norris tinha feito na sexta-feira, depois do que poderia ter sido o sábado Lando Norris, que aquilo era, não só era um justo prémio, mas aquilo era algo que estava à vista que podia acontecer. Não esperava que após o safety car ele ganhasse a distância que ganhou, que ele fizesse um Max Verstappen, ou seja, logo na primeira volta sem DRS, se afastasse o suficiente para não ser atacado e ultrapassado. Tenho ainda muitas dúvidas, já andei a tentar perceber se há ondas de choque ou não para o que aconteceu no tal período do safety car, que ainda não tenho o episódio com clareza, apesar de ter ido a correr rever o que aconteceu, confirmando-se que o safety car entrou em pista à frente do Max Verstappen.
É estranho e é preciso ter isso em conta, porque é um erro da direção de corrida.
Eu espero que se justifiquem, já que justificam tudo e mais alguma coisa.
Exatamente, a direção de corrida devia ser chamada ao Colégio de Comissários. E pronto, já não seria a primeira vez, atenção, já foi.
E para se justificar, claro. Sim.
Para se justificar, porque há ali uma situação que é um erro. O Max não tem que ser ele a receber o safety car, tem de ser o Lando Norris, e é preciso esperar que o Lando Norris passe para entrar o safety car. Eu percebo a noção de urgência, não era um daqueles incidentes em que houvesse urgência máxima, não estava ninguém em perigo, o carro não estava de facto numa boa posição, mas até numa curva mais ou menos com visibilidade, portanto a urgência era relativa, a não ser a urgência de resolver o problema o mais rápido possível para a corrida recomeçar. E de facto o Nils Bitsch e a sua equipa na direção de corrida cometeu um erro ao colocar o safety car naquela altura. Não serve justificação, está tudo habituado a que seja o Max Verstappen a liderar a corrida. Não serve,
mas eu percebo o que estás a dizer. Entra, se não tens que deixar passar toda a gente até voltar o Norris. Acontece que, e depois eu já estava a duvidar de mim mesmo, se quando entra o Norris já tinha parado. Não, quando entra. O Norris já tinha passado, que é diferente. E depois também duvidei de mim mesmo, mas quer dizer que o Norris agora vai dar uma volta a toda a gente? Não faria sentido nenhum, sim, obviamente, sim. E daí ter mandado avançar toda a gente, salvo erro quando ainda estava a ser feita a limpeza na escapatória.
Penso que já não estava, o carro já não estava, penso que talvez já não houvesse ninguém a fazer limpeza. Mas mesmo assim não interessa, é um erro de início, não é um erro aquilo que depois é a consequência desse erro. A direção de corrida fez aquilo que tinha a fazer, tinha de estar o Lando Norris à frente do pelotão, não podia ser de maneira nenhuma, até porque se fizesse de outra forma o Lando Norris ficava de facto com uma volta de avanço sobre toda a gente, e obviamente também não seria justo mesmo que essa volta pudesse ser apagada em termos da cronometragem. Posto isto, grande fim de semana mesmo assim do Lando Norris, com essa tal montanha russa de emoções de uma sexta-feira que parecia que a McLaren tinha encontrado não só o caminho das pedras, como o caminho para um banho de sol na praia em Miami. Depois veio o Sprint Qualifying, onde com os pneus médios, volta por aqui o acento tónico nos pneus médios, a McLaren estava noutro planeta, não confirmou com os pneus de mistura mais macia no Q3 e depois parte mais atrás, o Lando tem aquele problema logo na curva número 1, o Piastri também não sai beneficiado desse incidente, corrida sprint acaba por não dar o resultado que se esperava, qualificação muito aquém daquilo que se expectava pudesse acontecer, tendo em conta o que tinha sucedido, sobretudo na sexta-feira. Aí penso que a McLaren julgou menos bem ao levar os pneus médios para a primeira tentativa do Q3, que acabou por se revelar, pelo menos para metade do pelotão, a tentativa mais rápida, no caso da McLaren, até porque depois usou os macios. Não sei se isso não terá custado a possibilidade do Lando Norris, se não fazer a pole, pelo menos lutar por uma posição na primeira ou na segunda linha. E depois a corrida começa mal. O Lando Norris, para evitar os problemas na primeira curva, perde posições.
Sim, ao contrário do Piastri, que até saltou bem do problema inicial.
Exatamente. Não perde posições, não ganha nenhum lugar em pista, mas ganha, na sorte do safety car, mas sobretudo ganha com aquela demonstração de vitalidade do McLaren com os pneus duros, como tu dizias, a Max Verstappen, a ir embora no recomeço com alguma facilidade, deixando-nos aquele gostinho de queríamos ter visto a batalha entre o Max com pneus duros e o Lando com pneus duros, sem safety car.
Na verdade, ela aconteceu. Sim. Sorriu ao Lando Norris, que fugiu. Isto tudo para dizer o quê? Que é verdade que a sorte da corrida lhe caiu no colo, aquela expressão do esta vitória caiu-te no colo. Caiu, mas é preciso não deixá-la cair logo a seguir. Portanto, ele agarrou-a com as duas mãos e foi, acho que foi até brilhante. O final de corrida, sem erros, claro que Verstappen estava em dificuldades com os pneus e percebeu-se pelo que ele disse, mas acho que foi brilhante aquilo que o Norris fez.
Eu achei muito bem que o Zac Brown, a equipa, a estrutura McLaren, tivesse dito ao André Stella para ele ir ao pódio receber o prémio, porque de facto ele é um dos obreiros deste resultado.
Eu duvidei que isto pudesse acontecer.
Eu também. O Rob Marshall é outro dos homens que é preciso falar dentro da estrutura técnica e diretiva da equipa McLaren. Obviamente o Zac Brown consegue chamar estas pessoas para a sua equipa.
Confiar nelas.
Confiar nelas. E o Zac disse uma coisa relativamente ao André Stella que me pareceu muito bem. Ele soube ouvir e fazer-se ouvir. E isso é muito importante. O que deixa entender que se calhar na Ferrari, onde ele passou mais despercebido, o que lhe faltou foi estar numa posição tal qual está agora na McLaren, numa posição, não é de chefe máximo, mas é de ter poder decisivo.
Foste tu que me chamaste a atenção até para isso, como nos cargos de liderança, o líder tem que dar um grande exemplo, tem que liderar pessoas, não tem que mandar nas pessoas, tem que liderar as pessoas. O episódio de David Sanchez,
sim.
Como se resolve um problema sem ser preciso levantar a voz. E quando o Stella se pronunciou sobre isso, disse: achávamos que ele vinha fazer uma coisa, não se enquadrou no perfil que
nós queríamos.
Achava que vinha fazer outra. Não encontramos o meio caminho que era preciso e ele agora vai à vida dele. E repara como isto se resolveu sem ser preciso lavar roupa suja.
E parangonas, foi perfeitamente normal. Podemos dizer, o David Sanchez não tem aquilo que é a imagem do Adrian Newey, por exemplo, de facto não tem, mas foi tudo feito com uma descrição que faz acreditar que o caminho traçado pelo Zac Brown na McLaren parece ser um caminho que pode levar a McLaren, se calhar não a dominar a Fórmula 1 como dominou em tempos idos, mas a estar outra vez numa posição de destaque, que já
estranho,
está.
Estranho, né? Um tipo que gosta de corridas a liderar uma equipa que é grande.
Estranho, não é? Por acaso é engraçado, porque a outra equipa também é liderada por um tipo que gosta de corridas e que foi piloto. Se calhar tem alguma coisa a ver. Por falar em Red Bull, podemos cair naquela tentação. Ah, vê, o Adrian Newey vai
era
embora.
Fácil, era fácil,
não era? E já estão a perder. Não, não. Obviamente que não há aqui uma relação causa e efeito, mas há uma coisa que eu gostava de saber a tua opinião, que é, Red Bull nas três últimas provas que perdeu, respondeu sempre da melhor maneira no Grande Prémio seguinte. E respondeu dominando, sobretudo com o Max Verstappen, mas não só. Desta feita, será importante ver, o Adrian Newey continua lá, se calhar não irá a mais nenhum Grande Prémio para a posição onde esteve neste, mas continua lá. Já não terá um cargo de responsabilidade no futuro a curtíssimo prazo. Mas vai ser interessante ver como é que a estrutura, aqueles que ouvimos o Max Verstappen, ouvimos o Christian Horner, ouvimos até o Dr. Marco dizer, são pessoas muito competentes e são eles que já são grande parte desta máquina vencedora que é a Red Bull nos últimos anos, eles são em grande parte os principais contribuintes para isso. Mas pela primeira vez vão essa equipa que tem de mostrar serviço, já o tendo feito, vai estar na primeira linha para mostrar esse serviço daqui a 15 dias.
Num circuito com características radicalmente
e onde não
diferentes.
Houve corrida no ano passado, para além do mais.
Sim, não houve grande prémio por causa das cheias no ano passado. Uhum. Circuito estreito, sinuoso, onde duvido que esteja a temperatura semelhante ao que esteve em Miami.
Nunca se sabe.
Dito isto, eu achava que a Red Bull, apesar da premonição que teve o Helmut Marko e apesar das dúvidas todas que existiam em relação à resistência dos pneus de Red Bull, que continuaria a ser a equipa mais dominadora em Miami, e aconteceu o que aconteceu, Verstappen a queixar-se.
O Max foi o que mais pontos marcou e a Red Bull
sim,
também.
Não há dúvida, e fez as pole, pronto, e ganhou sprint. A dificuldade com que termina o Grande Prémio é sintomática de que a Red Bull, asfalto não muito suave e altas temperaturas, é um bocadinho a Ferrari, aquilo que era a Ferrari com altas temperaturas. Não será exatamente isto, mas é um bocadinho a criptonite neste momento da Red Bull. É uhum. O Max Verstappen de repente começar a lidar com um carro que escorrega um bocadinho de frente, depois começa a escorregar um bocadinho de traseira. Não são frequentes as vezes em que ouvimos o Max Verstappen queixar-se que o carro está com fraca aderência. Costuma ser o inverso, ele está tão confortável que até gera as corridas à frente, depois naquela fase final, quando precisa, até faz a volta mais rápida, etc. E nada disto aconteceu.
Não, aqui não me pareceu que fosse possível.
Sim, era impensável. Quem é que leva grande upgrade para Imola? A Ferrari. Acho que podemos ter de repente aqui uma pimenta bestial no campeonato, se resultar o upgrade da Ferrari, se a McLaren continuar a este nível, embora o mais provável seja a Red Bull voltar. Como dizias, a reação da Red Bull a uma derrota, não é copiosa, mas é uma derrota, costuma ser intensa. Agora, fixei-me, quando estavas a formular a tua pergunta, fixei-me num episódio um bocadinho equiparável na banda desenhada do Asterix, há um episódio que é a Zaragata, com o Caio de Tritos, que é um tipo que anda a arranjar problemas com toda a gente, é um intriguista, basicamente. E o Jos Verstappen fez aqui um bocadinho de papel de arauto da desgraça a dizer, e atenção que a Red Bull agora vai-se desmoronar e vem por aí abaixo. Ainda hoje vi uma notícia de que o próximo a sair da Red Bull é o Jonathan Whitley. Não sei que fundo de verdade é que isto tem, e por enquanto está na categoria dos rumores.
Mas o Sr. Mitch lá foi dizer que o Christian Horner era a pessoa certa para gerir a equipa.
Isso é um bom sinal. Pois é. Finalmente alguém disse alguma coisa a propósito da direção da equipa. Porque até agora o que tínhamos era, achávamos que havia facções em discussão uns com os outros. Se alguém tomou uma decisão de dizer este senhor é o senhor indicado para estar na liderança da equipa, muito bem, quem não está com ele agora faça o favor de pegar nas coisas e ir embora. Digo eu, não sei se é fácil sequer acontecer desta maneira. O que eu prevejo que aconteça é que daqui a 15 dias em Imola a Red Bull volte com toda a sua força, com o Max Verstappen e com o Checo Pérez, que está a chegar a um ponto de definição. Eu não sei se vão dar ao Sérgio Pérez até meio do ano para ele voltar a ter o nível de resultados que teve, por exemplo, no Japão, o tipo de desempenho que teve em Suzuka, para voltar ao mesmo nível. É verdade que esta corrida também se virou um bocadinho contra ele, mas quem começa a corrida daquela maneira, se calhar dificilmente podia esperar outro.
Não se pode queixar. Não se pode queixar. Até acabou por ter alguma sorte de não ter provocado ali um incidente múltiplo. Mas é interessante, se nós pensarmos bem, a Red Bull já trouxe uma primeira evolução. Não trouxe uma evolução como esta da McLaren, em que o carro não é novo, obviamente, até porque o chassi é o mesmo, mas as peças eram tantas as peças com diferenças que podemos quase dizer que era um carro novo. A Red Bull não fez isso, tal como a Aston Martin já mostrou alguma coisa, a Mercedes um pouco menos, têm sido evoluções menos importantes, de menor dimensão. Não sabemos se a Red Bull vai ter mais alguma coisa para Imola, talvez sim. Ficou a ideia que a McLaren resolveu apostar, sobretudo no carro do Lando Norris, tudo de uma vez só, num primeiro pacote de uma vez só, se calhar repetindo, não pelas mesmas razões, aquilo que aconteceu no ano passado. O ano passado eles também demoraram a trazer o primeiro grande pacote e quando o trouxeram na Áustria, mais à frente do campeonato, resultou e de que maneira?
E na segunda metade até o Nuno Pinto disse várias vezes, era o carro mais impressionante.
Mais impressionante. E vamos ver se este carro em Imola estará... Eu acredito que até possa ter um excelente desempenho, porque a pista é uma pista onde o arrasto é menos importante, onde o apoio aerodinâmico é mais importante que a velocidade. Pode estar calor, inclusivamente, não está fora de questão, também pode estar a chover.
Tem algumas curvas médias rápidas e o McLaren até se sentirá...
Até se sentirá bem. Estou a ver na Aqua Mineral o McLaren a trabalhar bem. Estou a ver nas duas, na Tosa também. Ou seja... acho que não é um palco mau para o McLaren, pelo contrário, poderá ser um palco bom. Com a Ferrari a trazer evoluções,
sim,
e já se sabe que são muitas.
E só faltava a Mercedes apanhar este comboio também, era muito interessante.
A diva é uma coisa impressionante.
Está-se a virar a eles de uma maneira.
Não, e sobretudo, mais uma vez, Pedro, não ficaste com essa ideia, que o carro teve mil e um comportamentos ao longo da corrida?
Foi só uma altura que o Hamilton diz, deem-me tudo o que tiverem, porque sim, já está entusiasmado naquela luta com o Sérgio Pérez, mas nem tudo aquilo que eles lhe deram chegou.
Pois não. O que quer dizer que a determinada altura aquilo não era de facto um problema de falta de potência no geral da unidade de motriz, foi o carro que voltou de alguma maneira a perder competitividade a nível de chassi.
Não foi no ano passado que o Toto Wolff dizia que os pilotos tinham um carro com uns pneus, depois montavam, tinham outro carro de outras características diferentes.
Este é quase curva a curva.
Parece, de uma volta para a outra, parece uma coisa diferente. E não há maneira de resolver este, não de haver uma solução. A McLaren muda quase todo um carro por inteiro e consegue o resultado que consegue. Eu não sei se a Mercedes, nem com uma reformulação total do carro, como já fez,
sim,
se vai voltar a ter o mesmo tipo de desempenho.
Vamos ver, a Mercedes, desculpa, ganhou terreno a Aston Martin neste fim de semana, porque a Aston Martin ainda foi pior. A Aston Martin precisa de...
Qualificação sofrível, sim.
Sofrível a qualificação, a corrida também bastante sofrível, ainda que o Alonso tenha conseguido recuperar até os lugares pontuáveis. Mas faltou qualquer coisa neste AMR 24, que não começou nem um pouco mais ou menos a temporada da mesma maneira que começou, claro, o carro anterior. E esta primeira evolução, que foi curta, não foi daqui, mas num grande prémio anterior, também não mostrou que desse alguma coisa de mais à equipa. A Mercedes acaba por capitalizar mais pontos que a Aston Martin, afasta-se na batalha pelo quarto lugar. Mas é preciso recuarmos a 2012 para vermos a Mercedes no quarto lugar do Campeonato de Construtores. E quando eles esperavam dar um passo em frente, eu quase que me atreveria a dizer que o passo não é ao lado, é meio atrás.
Um bocadinho atrás, parece que retrocedeu. E nesta altura havia a tentação de dizer, grande prémio, correu tão mal a Mercedes e correu tão mal a Aston Martin e os motores Mercedes estão... E depois olhamos que ganhou. Ganhou uma clara Mercedes. Curioso. Algo de muito bizarro se está a passar. A Aston Martin até admite que nesta altura possa já ter uma grande parte da cabeça da equipa. Cabeça, isto é um sentido figurado, não é? Muita gente já concentrada no trabalho que vem a seguir, porque vão entrar uns novos parceiros e com esse há uma aposta considerável, mas não se podem distrair, porque vimos Alpine, por exemplo, como em quase nada, numa mão cheia de corridas, conseguiu pontuar pela primeira vez. Como a Haas continua a fazer alguns pequenos brilharetes com o Hülkenberg, o fim de semana do Kevin Magnussen é quase para esquecer, se não for, não é para esquecer, porque é para se lembrar que não, algumas coisas não deve repetir. A V-Carb tem uma passagem pela sprint muito boa, mas depois foi o Tsunoda que voltou a impressionar na corrida, e depois temos a Williams e a Sauber que continuam sem pontuar, e sem um rumo assim muito evidente daquilo que... não foi o James Walls que disse, o Albon, nós temos o Albon, que é um piloto excelente, o carro é que não é grande coisa. A ideia de fazer o carro assim não foi dele, do James Bond?
Ou pelo menos ele aceitou as ideias dos técnicos, não é?
Ele chegou à equipa, não vi nem diretor técnico, nem responsável da aerodinâmica.
Foi ele que o escolheu.
Foi ele que decidiu tornar ainda mais complexo o processo de construção e desenvolvimento deste carro. já tivemos os problemas que tivemos e que são conhecidos, com a falta de peças e com o carro que teve que ser passado o Sargent para o Albon, mas aparentemente nada resulta na Williams e não vejo que comece a resultar em breve. Sinceramente, não sei se não vai ser uma época perdida para o Williams.
Foi uma corrida discreta, outra vez, não só do Logan Sargent, como também do Alex Albon, que ainda houve ali momentos que esteve no 12º lugar, mas rapidamente depois foi engolido. Olhando para a corrida da Ferrari, Leclerc sempre no quarto lugar, ou aliás, sempre no top 4 este ano, está, eu estou sem voz, ele está um rapaz regular e eu estou sem voz, está um rapaz muito regular. Ficaste com a ideia que a corrida podia ter sido diferente para o Carlos Sainz se a Ferrari tem de deixar passar?
Cheguei. Vendo a forma como o Charles Leclerc acabou a corrida, tinha evitado uma coisa, ou seja, o Sainz está mais rápido que o Charles Leclerc no início, né? Depois do Piastri passar para o Charles Leclerc, e o Sainz ter dito, atenção que eu estou mais rápido, querem fazer alguma coisa ou vamos chegar aqui a salgar atrás do Oscar Piastri? E a equipa disse, calma, estamos a tomar uma decisão. O que é que eu acho que poderia ter acontecido? Obviamente, os SES nunca ganharam nada no desporto e em nada, e nunca teremos nada na vida que se resolve com um SE. O que eu acho é que se o Carlos Sainz tem passado naquela altura, não se tinha envolvido com o Piastri depois na fase final da corrida, e provavelmente aquilo que acabou por ajudar o Leclerc a ficar no pódio teria ajudado o Sainz. Seria, no caso da Ferrari, troca por troca, mas o Carlos Sainz não estaria exposto ao episódio com o Oscar Piastri como esteve ali a meio da corrida e depois no momento em que lhe estragou a asa da frente.
Os dois foram chamados aos comissários e ainda não há
decisão. Ainda não sabemos nada. Pronto. Vai chegar a altura, assim como o Sérgio Pérez começa a chegar à encruzilhada, também vai chegar a altura em que a Ferrari vai ter que começar a dizer ao Carlos Sainz, desculpa, mas tu não és a nossa prioridade. Não vais ser nosso piloto no próximo ano. Isto é terrível e, sobretudo, o Fred Vasseur não me parece o tipo de pessoa que tenha que dizer a um piloto, desculpa lá, mas agora és o nosso segundo plano, porque nós temos um primeiro plano, e sobretudo também não me parece que vá pedir algum favor especial ao Sainz para ajudar o Charles Leclerc. Mas aquilo, eles têm que ser team players, têm que ser jogadores de equipa, e o Carlos Sainz fez a parte dele, protestou para o deixarem passar o Charles Leclerc, depois protestou para penalizarem o Oscar Piastri, e no fundo, não sei, não há decisão nenhuma, se calhar até vai ser ele o penalizado.
Guardei o Oscar Piastri para o final e depois também o Lando Norris. O Piastri acaba por não ter um fim de semana muito positivo. É verdade que o carro dele não tem todas as evoluções. Não sei se aquilo que falta no carro, que é o capô motor novo, as grelhas de refrigeração ou de arrefecimento e digamos que a parte traseira em termos aerodinâmicos que só estava no carro do Lando Norris, tudo o resto estava no carro também do Oscar Piastri, as suspensões, o fundo, etc. Mas não foi um fim de semana em que pudéssemos dizer o Oscar Piastri mostrou hoje este rapaz é o futuro.
Não foi nenhuma das 6 provas deste ano, pois
não.
Nenhum dos 6 grandes prémios deste ano sorriu realmente ao Piastri, ou pelo menos nos confirmou a ideia que trazemos do ano anterior de que ele é que é o futuro e o piloto mais promissor da grelha neste
momento. Deixarmos de pensar que ele faz parte desse futuro.
Eu não duvido. O certo é que, com este trabalho todo, o Norris passou uma grande parte do ano passado a ter que reconhecer, mordendo a língua provavelmente, a dizer, Piastri está-me a dar uma trabalheira dos diabos porque ele é muito rápido. E encontrou o seu caminho e neste momento é ele que dita leis, ou que deita as cartas, quiser, na McLaren, o que está perfeitamente à vista no resultado deste grande prémio, mas tem sido assim desde o início da época. O Piastri não está ao nível do Lando Norris em 6 grandes prémios, não tem estado, e suspeito que tão cedo não vai estar. Vamos ver, quando tiver o carro equiparado já a partir de Imola.
Tem metade dos pontos, ou um pouco menos de metade. Um tem 83, o outro tem 41 e começa a ser uma diferença substancial. Lando Norris, interessante a forma como ele teve dificuldade em lidar com o sucesso. Pareceu que não estava à espera, não sabia o que dizer relativamente àquilo que era a vitória. Estava extraordinariamente feliz, se calhar feliz demais. Acabou por tirar o peso das costas. 8 segundos lugares, 15 pódios e só 16º. É que consegue a vitória, demorou, chegou e agora fica mais fácil?
Tenho dúvidas. Sabes que eu acho que essa reação é típica dos tipos, não entendo mal que eu não estou a tratar mal o Lando Norris, dos tipos, quer dizer, das pessoas, da figura, do personagem, daquele, os nossos amigos brasileiros dizem, daquele cara, aquele tipo que ali está, que exige tanto de si próprio. Tu lembras na Arábia Saudita que ele fala ao Pedro Gamito e diz, pá, porquê é que eu devo estar contente? Eu exijo muito mais de mim, eu não posso ser só isto, sim, eu tenho que dar muito mais de mim. Isto é típico das pessoas que exigem tanto de si mesmo, que depois chega a altura em que finalmente conseguiram chegar onde queriam e não sabem o que fazer porque nunca passaram por aquilo. E ele está, obviamente, radiante. Provavelmente, espero que não parta o nariz outra vez, mas vai-lhe cair a ficha.
Isso é importante, dias. Ter penso, ligadura, este ano para
ter
se
uma
ganhar,
ferida qualquer.
Ou chamar-se Verstappen, não é? Mas é preciso uma ferida para ganhar. Mas foi interessante ver o Colo.
Não vai ficar por aqui, respondendo à pergunta. Não vai ficar
eu
por
também
aqui.
Acho que
não sei se não vai ser mais até neste ano.
Ele no Cool Down Room estava obviamente nas nuvens, mas parecia não saber estar.
Sim.
No pódio pareceu não saber estar, e aqui não é no mau sentido, é no bom sentido. Na entrevista com o Luís Vasconcelos, estava discreto, não, ele próprio dizia, não sei lidar com isto. Foi interessante essa parte. Não sei se, em parte por ter sido surpreendente a vitória, depois de tudo aquilo que aconteceu no fim de semana, se calhar eles não estavam à espera, ainda que ele tivesse dito que de manhã quando se levantou, disse a si próprio, se os astros todos encaixarem, eu vou ganhar a corrida. E de facto os astros todos encaixaram e ele ganhou a corrida. Mas foi interessante essa dificuldade de saber lidar com o triunfo, e é um triunfo esperado, 5 anos, 110 grandes prémios, e não vi aquele momento de emoção de ser o 114º piloto a ganhar.
Pegando até no início desta conversa, uma vez que foi ele que fez soar o God Save the King, pela primeira vez, é candidato a Sir. Vai ser OBE, não tarda. Não abrir o chá de olho, já vai ser OBE.
Pronto, lá está. Sir, mais um Sir. Grande prémio de Miami, que pareceu bem organizado. Ficou a ideia que a pista tratou mal toda a gente, na perspectiva de ninguém ter percebido que raia que fizeram o asfalto.
Conhece algum deles que diga que gosta realmente do circuito?
Não.
Eu começo a achar que sou o único e acho que as corridas são até bastante... Pronto, mas eu sou um ótimo.
O Ocon diz que a corrida dele foi fantástica e que esteve entusiasmado a corrida toda e que foi uma trabalhada.
E foi. Espetacular, com o Gasly.
Fez um grande prémio, e foi pena o Gasly não ter tido a sorte do safety car, porque senão teria, se calhar, marcado pontos também. Não sei se um ficando em, qual deles ficando em nono, sim, e outro em décimo, mas poderia ter acontecido. Miami pareceu bem organizado, o público em bom número, pareceu mais entusiasmado com a corrida este ano, se calhar mais conhecedor.
Sim.
E eu disse isso no estúdio pós-corrida, que é, não ganhou Verstappen, o que é bom para a Fórmula 1 nos Estados Unidos, porque começava a haver a queixa de ganha sempre o mesmo. Ganhou o McLaren, que por acaso tem um patrão americano. Ganhou uma
equipa... Tem carros na América.
E tem uma equipa que corre na Fórmula Indy, para além da Fórmula E. Aliás, a McLaren ganhou nas 3 categorias nos últimos meses. Também é de aplaudir. E depois ganha a corrida um dos pilotos que faz parte daquele grupo dos reis das redes sociais.
Sim.
Se calhar quem ganhou este grande prémio foi a Fórmula 1.
E é espetacular para um dia que teve, não começou assim, mas que teve a visita de um ex-presidente dos Estados Unidos, quer voltar a ser presidente dos Estados Unidos. A McLaren já esclareceu que foi feito um pedido expresso pelo gabinete da presidência para receberem uma figura que foi presidente dos Estados Unidos, obviamente é reconhecido por toda a gente, e obrigou a McLaren a tomar uma posição de atenção, que nós não somos de nenhuma facção política, nem nos queremos envolver. Respondemos a um pedido cordialmente, obviamente não iam rejeitar o pedido feito.
E é assim, terminamos este podcast F1 na Sport TV, lançando desde já aquilo que será o próximo grande prémio dentro de 15 dias em Imola, mas até lá, na terça-feira voltamos a ter podcast Grelha de Partida, e sobretudo durante a semana, com transmissão total aqui na Sport TV, nos canais Sport TV, vamos ter o acompanhamento a par e passo, para não dizer ao segundo, do Rally de Portugal. Mais uma edição daquele que, para nós, portugueses, fãs de desporto motorizado e não só de rallies, continua a ser o melhor rally do mundo. Já sabe, para acompanhar, a partir de quarta-feira, aqui nos canais da Sport TV, nós voltamos, em termos de podcast, com o podcast Grelha de Partida, na próxima terça-feira. Até lá. Olá, sejam bem-vindos a esta terceira temporada do podcast F1 na Sport TV, o podcast que faz sempre o balanço de todos os grandes prémios, o que quer dizer que este ano há 24 grandes prémios naquela que é a temporada mais longa do Mundial de Fórmula 1. E hoje começámos no Bahrein, mais uma vez, uma ou duas histórias para contar, apesar do grande prémio não ter sido assim tão emocionante quanto isso, mas pelo menos ficámos com um recorde. Nunca um grande prémio de estreia do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 tinha começado com um determinado número de carros e acabado exatamente com o mesmo número de carros. Sérgio Veiga, para me acompanhar nesta conversa. Sérgio, podemos começar por aí, porque o vencedor, nós já sabíamos quem é que ia ser e foi. Já lá vamos, foi o Max Verstappen, já agora, para quem não sabe. Fiabilidade, mas a fiabilidade por si só não chega.
Pois não. É bom ver que 20 carros começam e acabam a corrida. É sempre interessante, porque é um bom passo e é o antípodo, são os antípodos do que se passava naqueles tempos do antigamente, é que era bom, em que havia grande incerteza no resultado final, porque essencialmente havia grande incerteza de quem é que conseguia fazer um grande prémio. Por isso é que havia grande incerteza no resultado, porque nunca se sabia quem é que chegava ao fim. E agora há de facto um nível de qualidade de construção destes automóveis, não é de agora, já dos últimos anos, a qualidade de construção destes monolugares atingiu um patamar soberbo. E não estamos a falar de fazer um monolugar que acabe uma corrida. Estamos a falar de fazer monolugares e motores que são usados várias corridas. Este ano, vamos fingir o ano passado. O ano passado estávamos a falar de motores que tinham que fazer 22 corridas e houve quem conseguisse, poucos, muito poucos. Mas acho que o Norris conseguiu.
Conseguiu, ainda deixou algumas, sim. Ainda deixou pelo menos duas, portanto, peças da unidade motriz por usar.
Conseguisse, e houve alguns pilotos que não conseguiram, mas basicamente percebeu-se que porque não quiseram arriscar, tipo os Verstappen e tudo, que montaram uma quarta unidade, mas porque podiam dar-se esse luxo, tinham carros suficientemente competitivos para cobrirem penalizações e depois recuperarem. E, portanto, não quiseram arriscar, mas... e, portanto, onde eu queria chegar é não é fazer um carro que é fiável o suficiente para fazer 300 km de corrida, fazer um fim de semana de treinos e 300 km de corrida e acabar. Não, é fazer motores que conseguem fazer aquilo... Grosso modo, dava uma média de mais de 7 grandes prémios com treinos e tudo, e aquilo aguentar. E eu acho que isto é notável, principalmente aos ritmos a que se anda, mesmo que em muitas provas haja fases de poupança e de cuidado de material, mas isso sempre fez parte do desporto automóvel. E, portanto, esta é uma boa notícia, é uma notícia que as equipas, mesmo com poucos testes em pista, mas obviamente que têm uma panóplia de ferramentas de simulação, que podem já vir de casa com muito trabalho feito, mesmo a nível de fiabilidade, porque têm bancos de ensaios para os chassis, que aquilo conseguem abanar os carros todos. É quase como pegássemos num carro e o sacudíssemos assim, a ver se aquilo deita alguma peça. Portanto, as ferramentas de simulação e de ensaio são brutais e, portanto, conseguem já chegar à pista com carros num estado de fiabilidade elevadíssimo e de altíssima qualidade. E essa é uma nota positiva deste primeiro grande prémio de temporada, é não haver abandonos e, portanto, termos uma alta taxa de resistência mecânica. O lado, não lhe quero chamar mau, porque esta é uma moeda que eu acho que não tem lados maus. O que isto provoca é que as equipas melhores vão sempre ocupar os lugares da frente e as equipas mais fracas vão sempre vão ficar com menos hipóteses de pontuarem, de chegarem aos lugares mais da frente, mas essa é um bocadinho a lei
A lei do mais forte, neste caso.
Isto é a lei da selva aqui, não é? É os mais fortes ficam à frente.
E nessa selva, o leão holandês voltou a ser o rei. A Red Bull começa a 20ª temporada no Mundial de Fórmula 1 com uma dobradinha, uma vitória dominadora do Max Verstappen. Podemos dizer até que mais dominadora que a do ano passado, sobretudo relativamente ao seu colega de equipa. A diferença para os demais não foi tão grande. Mas, sinceramente, eu fiquei com a ideia que a gestão de corrida do Max Verstappen este ano foi ainda mais fácil de executar que a do ano passado.
Sim, lá está. Nós costumamos dizer que não há vitórias fáceis, porque conduzir estes carros não é nada fácil, gerir tudo o que estes carros têm para gerir não é nada fácil, e por muito bons que estes pilotos sejam, fazer 300 km a guiar estes carros e a gerir pneus e aqueles botões todos no volante e ter a noção de como é que a corrida se está a desenrolar, onde é que estão os adversários, o que é que há para ganhar para a frente, o que é que há para ganhar para trás, mesmo quando se anda isolado como o Max Verstappen andou e como outros pilotos andavam, como andava o Schumacher, como andava o Hamilton, como andava o Vettel, mesmo quando se anda na frente assim isolado, as corridas não são fáceis, há muita coisa para fazer, é sempre uma tensão enorme, e há muita coisa para errar, há muitos momentos em que uma pequena falha de concentração se comete um erro. O Verstappen andava completamente sozinho com quase 20 segundos de avanço e teve um aviso de excesso de limites de pista
na curva 4,
quando não precisava disso para nada, não é? Portanto, houve ali um pescar de olho a mais, uma falhazinha de concentração, uma coisinha de nada, e nós podemos pensar, um excesso de limite de pista, não se passou nada, mas se fosse no Mónaco era um muro.
Sim.
A verdade é essa.
Olhando para a corrida do Max, vês, a primeira volta é fantástica, porque ele consegue imediatamente abrir a vantagem suficiente para não estar exposto ao DRS do Charles Leclerc.
Sim.
As primeiras voltas no seu todo são extraordinárias, porque foi sempre num ritmo mais elevado de todos os outros e sempre muito, muito certeiro na marca que fazia. Pois há a questão daquela volta mais rápida, tipo para deitar abaixo a concorrência. Sim. Que é incrível, e há um final de corrida tranquilo e aquela última volta, eu olho para o tempo da última volta e digo, mas porquê? Porquê que ele precisa de fazer este tempo? Porque de facto aquele carro permite, dá-lhe a vontade para ele fazer isto. É o conjunto outra vez a casar muito bem, não é?
Era aí que eu queria chegar, que é, apesar de ser sempre difícil guiar aqueles carros e cumprir tudo aquilo que o piloto tem que fazer, ele consegue dar-nos a sensação que faz aquilo com a maior das facilidades, não se vê dificuldade nenhuma, e isto não é tirar mérito, antes, pelo contrário, é dar-lhe mais mérito ainda. De facto, se a gente olha para aquilo e olha para os outros que também têm carros bons, porque o Pérez tem um carro igual ao dele, o Ferrari pode ter algumas limitações em relação ao Red Bull, mas não podemos dizer que seja um mau carro, não é? Porque vimos na qualificação o Leclerc fez um tempo até melhor do que aquele que deu a pole position ao Verstappen, e portanto em termos de qualidades enquanto monolugar de Fórmula 1 há de ser um bom carro. Depois pode ter outros pontos mais fracos, mas isso faz parte das características dos carros, e portanto é um bom carro. Mas ele, de facto, faz com que aquilo pareça tudo fácil.
Normal. Eu não lhe chamaria fácil, chamaria-lhe normal. Ele usa este carro, tal como acontecia com o RB18 e com o RB19, com normalidade. Portanto, é um casamento natural.
Eu diria que, enquanto os outros estão a pilotar, ele está a conduzir.
Ele está a conduzir.
Olha, é assim, é aquilo...
Sem desprimor absolutamente nenhum. Não, é, não, pelo contrário.
É um elogio.
É um elogio.
É um elogio.
É um elogio.
É a ideia que dá, mas isso, e isso é assustador para aquilo que nos espera nos próximos meses. É,
e nós falámos nisso no programa pós-corrida. De facto, a vantagem da Red Bull, já toda a gente percebeu, que vem daquilo que é o lado escondido destes monolugares, que é o fundo com asa invertida, ou os túneis Venturi, como quiserem chamar, o fundo do carro. E isso, se calhar, permite à Red Bull ir à procura de minimizar o que é menos bom na parte superior do carro. O ano passado eram as curvas mais lentas, era alguma dificuldade em alguns pontos de tração, ainda que a entrega de potência do motor Honda seja muito particular, e voltámos a ter isso durante a qualificação, por exemplo, aqui, e se calhar até fazendo a vantagem pender, apesar dessa menor capacidade de tração para o Red Bull, mas a verdade é que eles tentaram algumas coisas de novo. Essas coisas funcionaram, fiquei com a ideia que eles próprios não estavam tão confiantes antes do treino, e cada vez me convenço mais que houve necessidade de fazer um compromisso entre aquilo que é a afinação de corrida e aquilo que é a afinação de qualificação, sobretudo nesta pista onde a diferença é muito grande, pela forma como os pneus têm de ser postos a trabalhar, e acho que o Max Verstappen, com a ajuda de Jean-Pierre Lambiasi e toda a equipa técnica que trabalha com o carro do campeão do mundo, chegaram outra vez àquele ponto certo. Portanto, o carro... O Max, no final da corrida, nas entrevistas, não ouviste apontar nada que tivesse corrido menos bem?
Não. Não houve? O que é que ele haveria de apontar?
Não se queixou de sobreaquecimento, desgaste dos pneus, nada. Portanto, não. Perfeito, não, ou quase perfeito.
E, não é? a equipa exibe um poderio a todas as outras ao repetir a gracinha de fazer dois turnos de pneus macios, enquanto todas as outras têm que fazer dois de pneus duros. Logo aí exibe uma... E mais, não só exibe a sua vantagem em termos de gestão dos pneus, como a exibe com antecipação. Sim. Não é? Exibe,
mostra o jogo.
Mostra o jogo desde os treinos.
Mais, compromete um jogo na qualificação, ou seja, assume que tem vantagem na qualificação também suficiente para comprometer até o resultado da qualificação com menos um jogo de pneus de mistura macia, para ficar com um pneu e para exibir outra vez essa vantagem durante a corrida. Essa é a parte... Sim. Quase, eles, não é chocante, mas é superioridade.
Eles mostraram que um jogo de pneus duros chegava-lhes para a corrida, não precisavam de dois para nada. E portanto é, quer dizer, não é preocupante, é o que é, e eu acho que devemos, eu sei que é repetir um bocado a conversa do ano passado, mas eu acho que devemos admirar este trabalho, estes trabalhos, e principalmente uma equipa que tem a coragem de, depois de dominar dois anos, e o ano passado então de uma forma completamente soberba, e depois de dominar durante dois anos com carros com um conceito muito específico, o do ano passado foi uma evolução do RB18, de repente, apesar de ter dominado e era basicamente limar as arestas do RB19, onde tinha sido menos forte, de repente aparece com, não é bem uma revolução, mas é uma coisa completamente diferente.
Porque a nível do chassi não parece que haja grandes diferenças, a nível do fundo não parece que haja, mas há diferença.
Qual era a necessidade?
Nenhuma.
É dos carros mais diferentes, tirando o Mercedes, porque esses tinham mesmo necessidade de fazer algo diferente, mas... Raio, eles tinham necessidade de fazer aquilo.
Fez como soberba, não?
Não, de todo. Não, acho que não. Não.
Eu também não acho.
Não, porque a soberba é muito arriscada. Sim. Este nível é muito arriscada e normalmente a soberba corre mal.
Paga-se caro.
Não, normalmente a soberba corre mal. Porque a soberba leva normalmente por caminhos errados.
Laxismo.
Ali não. Até... Ali não. Ali isto foi de facto muito bem pensado e foi tudo muito bem gestado. Eu acho que é mesmo pelo prazer de explorar novos caminhos e neste carro, neste RB20, eles abriram mão de algumas coisas boas, da ideia, e nós temos sempre que falar Sim. um bocado no, na base do suponhamos, porque não estamos por dentro do projeto, como é óbvio, mas dá a ideia que eles abriram mão de algumas coisas importantes no RB19, que era, por exemplo, um centro de gravidade um pouco mais baixo. Este carro parece ter um centro de gravidade um pouco mais alto, e isso é fundamental num bom carro de corrida, ter o centro de gravidade o mais baixo possível, para ganharem noutras áreas e torná-lo mais competente, que claramente foi. Basta ver o tempo de qualificação e o tempo de volta mais rápida para perceber que este carro é claramente mais competente que o carro do ano passado.
E a diferença não tem só a ver com as temperaturas na pista, ambiente e no asfalto. Não, não parece que tenha absolutamente a ver com isso. É uma evolução clara.
Sim, sim. Sim.
Tu achas que eles fizeram
isso?
E
vamos ver isso nas próximas provas.
Sabes que a determinada altura, já não sei quem escreveu, mas li que a Red Bull terá ido por este caminho porque sentiu, tendo em conta o que aconteceu com a McLaren no final da temporada passada, ou de meio para o final, e até com a Ferrari, que temia que se continuasse com o mesmo conceito, e lá voltamos a usar a palavra conceito, que tinha, estaria mais à mercê de ser apanhada pela concorrência.
Sim, foi, a própria Red Bull dizia isso.
E vai experimentar, não é? Vai experimentar noutro campo.
Que esperava que este ano houvesse várias equipas a copiar, a fazer cópias e carros baseados no RB19 e que, portanto, nesse caso, se alguém acertasse com a receita, estaria mais exposta. Se fizesse uma simples evolução do RB19, estaria mais exposta a que alguém ou conseguisse ultrapassá-la ou que ficasse muito perto e que desse ali mais luta. E tiveram a coragem de enverdar por um caminho, não se pode dizer que seja completamente diferente, mas que tem ali muitas coisas inovadoras e diferentes. E acho que é de tirar o chapéu.
Eu acho que nós temos de também ser capazes de vender este domínio da Red Bull, e mais ainda o domínio do Max Verstappen, pela positiva. Basta pensar que nos últimos 10 meses, dois dos quatro maiores recordes de vitórias consecutivas são desse período, dos últimos 10 meses. 10 mais 8 agora do Max, 10 do Max, e agora 8 de seguida, contando com as 7 últimas do ano passado. Há que vender esse lado positivo. Não é normal aquilo que o Max está a fazer, até porque é um companheiro de equipa, há um carro teoricamente idêntico, não há razão nenhuma para dizermos que o carro é diferente, se calhar o piloto não consegue usar o carro da mesma maneira, isso parece ser um facto, mas aquilo que o Max está a fazer é extraordinário. Mesmo com essa máquina dominadora, ele termina grandes prémios atrás de grandes prémios, é o 42º grande prémio consecutivo onde ele pontua, ainda não é o recorde do Hamilton, mas caminha a passos largos para lá, mesmo quando não tem um carro para ganhar, e vimos isso em Singapura, a determinada altura ele já era o carro mais rápido em pista, portanto ele está a conseguir dar a volta por cima em todas as situações e a ser dominador desta maneira, como muito poucas vezes vimos um piloto, uma equipa, um carro fazer no Mundial de Fórmula 1. E isso é uma história que tem de ser contada pela positiva.
Sim, eu não acho que tínhamos que vender isso. Eu acho que depende também de quem está,
obviamente,
quem está do outro lado a
obviamente,
ver.
Obviamente, obviamente.
E da vontade que tem de... Eu acho que há uma coisa que nós temos que manter, isto pode nos levar muito longe, mas só assim uma frase breve, só de introdução. Acho que há uma coisa que nós temos que manter ao longo da nossa vida para vivermos uma vida feliz, que é a capacidade de nos espantarmos com tudo e de nos conseguirmos espantar. E isto é uma coisa que nos deve espantar, como eram, já falámos nisso várias vezes, o ano passado várias vezes nos falámos nisso, como eram a série de vitórias do Roger Federer, como era cada vez que o Usain Bolt entrava em pista e aviava a malta toda.
E nós ficávamos tristes quando ele não batia o recorde do mundo, mesmo que tivesse ganho.
E nós ligávamos a televisão e sentávamos ali à frente.
Sabíamos que ele ia ganhar.
Exato. Nós queríamos era vê-lo ganhar, se ele não ganhasse era uma chatice, ou pelo menos íamos ver, deixa cá ver quem é que lhe consegue ganhar, e depois ninguém lhe conseguia ganhar, mas ninguém ficava chateado com isso. E no fundo é ver isto pelo lado positivo. É verdade que pode ser um bocadinho aborrecido ver um tipo que anda 20 segundos à frente, que no fundo nem aparece nas transmissões. Ele hoje apareceu uma vez ali no meio da corrida e apareceu no fim a cortar a meta. De resto, nunca mais ninguém o viu.
Foram poucos os minutos, portanto, que tivemos de Max Verstappen, tirando a parte da primeira volta.
E de facto pode ser um bocadinho aborrecido, mas eu acho que é de facto notável podermos assistir
arte.
Sim, e estas coisas, estes fenómenos do desporto. Isto é um fenómeno do desporto, como é o Michael Phelps. Aqui dá mais na vista, porque são desportos, apesar de ser um desporto de equipa, mas é o indivíduo que sobressai, e acaba por parecer, isto parece que é um desporto individual, porque é um indivíduo que sobressai, embora a Fórmula 1 seja tudo menos um desporto individual, mas de facto depois o que está nas vistas é o indivíduo. Portanto, é admirá-lo como as pessoas admiram a do Ronaldo, ou admirou o Messi, só que aí estão integrados em equipas. Aqui eu acho que é admirável.
Davas o exemplo do Roger Federer
em ação.
E podemos dizer que nós, quando começava o Roland Garros, sabíamos que o Nadal iria à final e possivelmente ganhava. E isso não nos deixava de entusiasmar para vermos o torneio. Até por isso tu dizias, vamos ver se alguém ganha. Sim. Se alguém o consegue derrotar e impedir que ele chegue à final, e na final se alguém o consegue bater. Olhando para o Grande Prémio, de facto a Red Bull domina, o Sérgio Pérez faz uma corrida bastante razoável, saiu de quinto, convém não esquecer. Sim. Não pareceu que o carro tivesse funcionado exatamente como o Sérgio Pérez desejou, teve de batalhar para chegar à segunda posição, mas a partir do momento em que chegou à segunda posição, controlou o Carlos Sainz com relativa facilidade, não com total facilidade, mas com relativa facilidade, sobretudo igualando os tempos do espanhol. Mas concordas comigo que, se calhar, se tivéssemos de dar um destaque, para além do Max Verstappen, pela vitória que conseguiu, neste grande prémio, teremos de dar ao Carlos Sainz?
Sim, para mim pronto, nós concordamos numa coisa, que é o piloto do dia, sempre o piloto que ganha.
Sim.
E depois há a segunda votação do piloto do dia, para mim o Carlos Sainz.
E ganhou
o
Carlos Sainz, por acaso, não é?
Sim, ganhou o Carlos Sainz na votação dos espectadores, mas para segundo piloto do dia, porque o primeiro é o que ganha, sim, o Carlos Sainz acho que faz uma corrida fantástica. Acho um bocado inconcebível como é que a Ferrari permite aquela luta entre os seus dois pilotos e faz com que o Sainz perca tempo, quando claramente o Charles Leclerc está com, o próprio Charles Leclerc diz, está com problemas
desde
de
a terceira volta
e não consegue, claramente não consegue ter ritmo, e portanto eles arriscam-se mais que uma vez a embrulharem-se ali os dois, quando, perante aquilo que o Charles Leclerc estava a fazer, não quero dizer que ele estava a fazer as neiras, porque não é disso que se trata, ele estava a debater-se com problemas de travões, mas a equipa há de saber disso e vê o que é que ele está a fazer. Ele está a sair várias vezes de pista por causa dos problemas que tem, vê-se claramente que o Carlos Sainz é muito mais rápido. Porque é que a equipa não explica a situação e diz,
será
deixa eu ir à vida dele, que ele está muito mais rápido.
Será mesmo a demonstração que existe a partir do momento em que se sabe que o Carlos Sainz sai no final do ano um estatuto do Charles Leclerc?
O final do ano está muito longe.
Eu também acho.
E assim,
espero que não seja esse o caminho.
Tem que ser inteligente e tem que ver qual é a forma de obter o melhor resultado possível para a equipa.
Não,
e hoje claramente não era manter o Charles Leclerc à frente do Sainz.
Sérgio, até se pode dizer, se a Ferrari estivesse na posição da Red Bull, se um piloto da Ferrari que esteja de saída fosse preterido em favor do piloto que fica para o próximo ano, porque eles sabem que tem o carro campeão, o carro ganhador, futuro campeão, ainda podemos dizer sim, talvez fosse aceitável. Assim, não estou a ver, até porque eles têm de trabalhar os dois.
E repara uma coisa, e imagina um cenário, chegamos ao fim do ano e no Mundial o Sainz fica à frente do Leclerc. Sim. E o Sainz vai à vida dele e o Leclerc fica. Qual é o problema?
Não muda nada.
Qual é o problema? Não tem problema nenhum. A decisão foi tomada, está tomada. Há que viver com ela, não há drama nenhum. Ficamos a rir da Ferrari por causa disso. Não,
não,
a
obviamente
está tomada.
Não. Foi uma escolha? É um nome.
Quer dizer, isto não é um recreio, não estamos no infantário, não é?
Sim, sim.
A decisão está tomada, há que tomar as decisões que em cada prova são mais importantes para a equipa. E naquele caso o mais importante era de facto o Leclerc deixar o Sainz ir não perder tempo e tentar ir o mais rapidamente possível.
Vamos pôr um cenário...
E arriscaram-se a embrulhar-se ali os dois.
Sim, uma das vezes,
podiam ficar com zero pontos.
Vamos pôr um cenário que é apenas um cenário, não é mais do que isso. A Ferrari melhora substancialmente o carro, consegue lutar com a Red Bull, o Sainz adapta-se melhor ao carro e no final do ano é o Carlos Sainz que está na batalha pelo título com o Max Verstappen ou com o piloto da Red Bull. A Ferrari não apoia o Carlos Sainz? Claro que vai apoiar, obviamente. Não é? Portanto, esta decisão na primeira corrida é ainda mais estranha. Nós não ouvimos as comunicações. Se calhar até disseram ao Charles Leclerc, a determinada altura passa. Acho que se essa comunicação tivesse acontecido, teríamos
aquilo
tido...
Aquilo que assistimos não foi bem deixar passar.
Não, não foi. Exatamente por isso mesmo. Não é?
E, portanto, a coisa não, acho que não começou assim muito bem.
Achas que a Ferrari está mesmo numa segunda posição nesta altura? Mercedes, McLaren, Aston Martin mais
estão
atrás.
Estão separadas.
Pois estão, em corrida eu também fiquei com essa ideia.
Separadas, talvez a Mercedes e a McLaren... nesta pista, Mercedes e McLaren ali mais equivalentes uma com a outra, em Jeddah não sei se será assim, não sei se a McLaren não passará para a frente da Mercedes.
A Mercedes é um passo atrás para dar quatro em frente?
A Mercedes mudou muita coisa no carro e, portanto, talvez... agora está a pensar que nós ali no programa de... no pós-corrida... que se estava a falar de Alpine, se Alpine poderia evoluir, ou se depois estávamos a falar com o Nuno, e o Nuno estava a dizer que talvez a Aston pudesse fazer o que a McLaren fez o ano passado. Se calhar é a Mercedes. Se calhar é a Mercedes. Que começa com um carro com muita coisa nova, em que a equipa tem que perceber ainda como é que tudo aquilo funciona, em que houve algumas coisas que os pilotos não gostaram ainda, mas que podem ainda mudar. E se calhar é a Mercedes que tem um plano de desenvolvimento para pôr aquele carro a crescer muito mais, porque é um carro que tem muita margem de progressão e que dá a ideia que a equipa ainda não domina bem o carro, domina todas as variáveis do carro.
Só tenho uma dúvida. O Mercedes é sem dúvida o carro que foi mais alterado, inclusive a nível do chassi.
Sim.
Não é? Talvez o Alpine também tenha sido, mas dos carros da frente é sem dúvida o carro que... olhando para o W15, está mais longe, e até a nível do chassi, não é só nas formas da carroceria, a nível do chassi, e nem sabemos aquilo que não vemos. Parece que a única coisa que eles não mexeram muito, apesar de ter uma nova suspensão e uma nova caixa, foi no packaging do motor, mantiveram o motor apertado, como estava naquele conceito zero, mas o chassi é novo. A Mercedes deve ter feito um investimento neste carro grande, não só em termos financeiros, como em termos de horas de desenvolvimento do carro em CFD e em túnel de vento. Verdade que no início da temporada passada eles tinham mais horas do que a Ferrari, mas a partir do meio voltaram outra vez a ser segundos. E portanto ficaram outra vez com um pouco menos de horas. A minha dúvida é essa, é como é que eles geriram o desenvolvimento do W14, que ainda houve ao longo da temporada alguns desenvolvimentos, e ao mesmo tempo estavam a desenvolver este carro, e quanto é que gastaram em termos financeiros, em termos de horas e CFD, que lhes permite ainda ter agora no bolso dólares, ou se quiserem euros, e na bolsa de horas também CFD e túnel de vento em termos de horas. Essa é a minha dúvida.
Isso é uma planificação que é feita ao mesmo tempo que é feito o projeto do carro. Portanto, é uma planificação.
E onde normalmente a Mercedes
está feita
é excelente.
À lá longo.
Não é? E é normalmente onde a Mercedes faz um grande trabalho.
Sim, sim. Nós, por exemplo, o ano passado vimos que aquele carro lançado no Mónaco foi de facto um passo grande em frente. Não chegou, obviamente, para andar a lutar por vitórias, mas foi um passo grande em frente. E, portanto, e já estava anunciado desde o Bahrein. Portanto, eu acredito que a Mercedes tenha evoluções deste carro para apresentar. E se forem do tamanho dessa que apresentaram o ano passado, isso significa que este carro pode dar um grande passo em frente. E dar um grande passo em frente é, pelo menos, andar ao nível do Ferrari.
Ficaste com a ideia, eu fiquei com a ideia, o ano passado nós vivemos muito isso, naquele pelotão Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, que tinha muito a ver com a pista, a capacidade de ser a segunda, terceira, quarta e quinta equipa, e não tanto com o carro em si, com o projeto em si, tinha a ver com a adaptação do carro a determinada pista, com determinadas características. Achas que podemos viver mais do mesmo, ou achas que será mesmo as evoluções, ou que vão ser mesmo as evoluções a ditar quem é que ao longo do ano vai cavando o fosso, vai fazendo a diferença, e vamos ter um esplanar desse pelotão. A determinada altura nós vamos perceber que, e aqui é um exemplo, a Ferrari será a segunda, a Mercedes será a terceira, a McLaren será a quarta e a Aston Martin será a quinta, é apenas um exemplo, não dizer que vai ser esta a ordem.
Para começar por cima, temo que a Red Bull tenha resolvido o problema que teve em Singapura. E, portanto, deixe de ter problemas em qualquer das pistas.
O carro não era totalmente brilhante nas curvas lentas no Bahrein, mas era muito brilhante.
Sim. Depois, as equipas aprenderam todas muito o ano passado e os carros deste ano são um bocadinho fruto daquele raciocínio de vamos tapar as lacunas que o carro do ano passado tinha. E, portanto, é natural que os carros sejam mais homogéneos e menos sensíveis ao tipo de circuito onde estão. Isso será o trabalho natural. Agora, se o trabalho foi bem feito ou não, nós olhamos para a Alpine e começamos a desconfiar que...
Já agora, falando da Alpine, surgiu uma notícia logo após o final do Grande Prémio, no site da Race, que dois dos principais elementos da equipa técnica estarão de saída. Já sabia que havia alguns responsáveis técnicos e alguns engenheiros da equipa que estariam de saída, o Matt Harman, que é o responsável pelo projeto deste carro, e o Dirk de Beer, que é o responsável da aerodinâmica, estarão de saída, terão resignado aos seus cargos. Ou seja, isto da Alpine começa a aparecer...
Chicotada psicológica logo à primeira jornada.
Exato. Chicotada psicológica logo à primeira jornada parece estranho. Começo a acreditar que há muito mais do que a chicotada psicológica nisto tudo e que há aqui uma tendência para um fechar de portas.
Não se consegue ler nisso, principalmente depois de todas as garantias que foram dadas pelo Bruno Fama na apresentação, não é? Aquilo foi uma apresentação de uma equipa que está para lavar e durar na Fórmula 1. É um bocado ridículo, seria um bocado ridículo ouvir aquela apresentação e aquele discurso tão definitivo e tão envolvido na Fórmula 1 e de repente a equipa ser para vender. Não faz assim muito sentido, mas não sei. Não
a porta giratória parece que só as pessoas só saem, não é? Nos últimos tempos a porta giratória daquela equipa só sai, não entra. Pois, isso é estranho.
Sempre foi difícil casar a parte inglesa com a parte francesa, nem sempre se conseguiu. E sempre foi o ponto fraco daquela equipa. Pensava que com esta nova direção que isso seria mais fácil, se calhar ainda estamos na fase de ajustar as peças, e há peças que têm que sair para novas entrarem, mas a verdade é que não tem entrado assim muita gente.
Os pilotos têm tido um papel interessante, os dois com um discurso muito positivo, apesar Sim. de todos os problemas Sim. que houve nos testes, falta de competitividade na qualificação e na corrida, onde de facto Alpine fechou o pelotão, pese embora não ter ficado nos dois últimos lugares, mas por frutos das circunstâncias da corrida, mas os dois pilotos sempre muito positivos, e não podemos dizer que o Ocon e o Gasly sejam daqueles pilotos sempre com um discurso muito positivo, porque não são. De facto,
Sim.
não são.
Sim, e estão com esses bastante corrosivos.
Muito corrosivos, até. Mas estão com um discurso positivo. Podemos dizer, mas o Ocon, quando houve a situação do Hamilton ser anunciado, a Ferrari começou a pôr a mão no ar, a dizer, eu também sou o piloto da Mercedes, etc. Não é, de facto, é piloto do Toto Wolff. Mas mesmo assim, o discurso é positivo. E isso tranquiliza-me na perspectiva de achar que aquilo que poderá ser o final da Alpine enquanto construtor, não enquanto fornecedor de motores a Renault, possa não ser de facto uma realidade. Mas há sinais, falta de competitividade, algum
a situação é preocupante.
Desalinho, algum desalinho na comunicação. A situação é preocupante, é isso mesmo.
É, a situação é preocupante e dá a ideia que, olhando para as classificações, dá a mesma ideia que bateram no fundo. Sim. Agora, como é que se vão reerguer a partir daqui, com uma época em andamento, com um carro que aparentemente, nós falámos isso ao longo do fim de semana, que aparentemente está acima do peso, que é pouco competitivo.
É difícil de guiar, deu essa sensação?
Não vai ser tarefa fácil e é preciso ter uma equipa muito unida para conseguir fazer isso. Ora, se a parte de Enston, de Inglaterra, não falar a uma só voz com a parte do motor em França, o motor parece que também não está propriamente no topo dos motores, a situação fica muito complicada, de facto. Não sei como é que eles vão dar a volta, mas se, acreditando no discurso da apresentação, que é uma equipa para continuar, não sei
muito aqui, positivo, o discurso do Bruno Fabiano na apresentação é extremamente positivo.
Portanto, e até de acreditar. Uma forma de dar a volta,
sim,
à coisa.
Sim, não é? É um facto. Grande prémio do Bahrein, que de facto não teve muito para contar, teve um segundo pelotão, ou se quiser o terceiro pelotão, se colocarmos os Red Bull num pelotão à parte, onde também houve bastante competitividade e, mais uma vez, tal como aconteceu no ano passado, não vai ser fácil dizer a equipa A vai ter vantagem. Surpreendeu-me um bocadinho pela negativa, apesar da boa prova do Tsunoda, até à parte final, os Vicarb, eu pensei que pudessem andar mais, não pensei que andassem na batalha com as cinco equipas de topo, mas pensei que fossem equipas charneira e que estivessem tranquilos nessa posição de charneira, não estiveram. A Haas parece ter resolvido em boa parte os problemas de pneus.
É interessante. Principalmente a prova do Magnussen, sim, do Hülkenberg, ficou comprometida logo. Ficou comprometida, essencialmente, com o mau arranque do Hülkenberg, também é o que se diz.
A Steik foi uma surpresa, até porque a Steik tinha também um carro com... Primeiro tem de fazer funcionar aquela suspensão da frente, sim, igual às da Red Bull e da McLaren, que não é assim à primeira. E à primeira não pareceu estar mal. Não tão bem em qualificação.
Qualificação fraca.
Mas é engraçado, nós vínhamos com a ideia, o Zhou fez aquele tempo nos testes, e aquele tempo foi com pouco combustível, foi para mostrar pneus C4, foi para agradar aos patrocinadores, mas pelos vistos, aquilo que tivemos na corrida foi mais um carro para corrida do que propriamente um carro para qualificação. O Zhou faz uma corrida excelente.
Faz uma boa corrida, fica à porta dos pontos e às tantas nem se deu por ele. De
não.
Repente apareceu ali no 11º, como é que ele aqui apareceu? É verdade que ele parou desfasado mais ou menos das outras equipas, estava sempre umas voltas antes das outras equipas, parou cedo, mas a verdade é que lá foi andando e o carro parecia muito consistente e com um
tempos
grau de desgaste.
Muito consistente.
Sim, muito consistente.
Ele faz 28
um
voltas.
Grau de desgaste.
O último jogo duros. Só o Stroll, e o Stroll porque também parou mais cedo, e portanto, sim, o Nuno até nos disse isso no pós-corrida, teve de fazer uma gestão, inclusive eles estavam preocupados com a durabilidade daquele pneu duro, eles sabiam se parassem nas boxes que iam 6, claro, 7 lugares, e portanto saíam dos pontos, foi preciso gerir, e o Zhou também acredito que tenha feito isso, mas fez isso sempre com tempos muito regulares. Foi uma prova, sim, muito interessante por parte do piloto chinês, e talvez uma boa indicação, a Sauber, vamos chamar assim,
sim,
a Steik Sauber, tem de começar a mostrar serviço. A Sauber tem um problema para resolver, que é, vem aí a Audi, nós já fomos Mercedes, não correu particularmente bem, nós já fomos BMW, correu um bocadinho melhor, mas longe de correr bem, e agora vamos ser Audi. Desta feita tem de correr bem.
E foram Alfa Romeo.
Mas aí não houve envolvimento direto da Alfa Romeo.
Sim, era só um patrocínio. Sim, quando for a Audi a coisa vai ter que mesmo correr bem, mas aí a Audi vai tomar conta daquilo tudo. Né? Será um pouco diferente, se bem que muitas das pessoas que lá estão agora vão continuar, nomeadamente o senhor que manda, o André Seidel, vai lá continuar.
O mestre é o mesmo, não é?
Sim, mas está na altura de facto de começarem a dar passos para cima para quando se transformarem em Audi. Obviamente ninguém espera que a Audi entre logo a ganhar, não. Isso na Fórmula 1 atual, em princípio isso não existe, mas pelo menos a nível de engenharia. E a entrada do James Key, eu acho que é um bocado a pensar nisso também. E esta mudança
consolidar
da
a estrutura,
da suspensão dianteira, tem muito a ver com isso, que é melhorar a qualidade da parte da engenharia para estar já num nível mais alto quando a Audi tomar conta da equipa.
E é assim que fizemos este podcast F1 na Sport TV, falando do primeiro grande prémio da temporada no Bahrein, no circuito de Sakhir, onde Max Verstappen garantiu a vitória número 55 da carreira, e agora desaparecendo à frente de Sebastian Vettel, e já é o piloto que logo atrás de Hamilton e Schumacher está com o maior número de triunfos. Vamos ver como será dentro de uma semana, outra vez ao sábado, portanto o grande prémio da Arábia Saudita em Jeddah será outra vez quinta, sexta, sábado, um pouco mais tarde no sábado do que foi este grande prémio do Bahrein, e numa pista completamente diferente, seja com um asfalto menos de competição, mas não totalmente citadino, seja no desenho da pista, com aquelas curvas super rápidas e aquelas longas retas, o circuito citadino de Fórmula 1 mais rápido que temos neste calendário de 24 grandes prémios da temporada de 2024. Terminamos por hoje, desde já anunciando, na terça-feira aqui estaremos com mais uma edição do podcast Grelha de Partida, eu, o Sérgio, e vamos esperar mais convidados. Estaremos aqui no sábado, após o grande prémio em Jeddah, para o segundo episódio da terceira temporada do F1 na Sport TV. Obrigado pela companhia e até sábado.